Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E a gente tá aqui no Kitnet HQ junto com Guilherme Caldas. Diga oi, Guilherme.
Oi, Guilherme.
Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem.
Então, a gente tem que falar também que o nosso programa está na facebook.com/cultura930, Instagram cultura930, está no próprio site, né, da Cultura, que é www.cultura930.com.br, e você também acha a gente nos podcasts da vida também, e no YouTube, youtube.com/kitnethq, e não contente, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, 98-5050-930. E hoje a gente está aqui com o Guilherme Caldas, que já disse oi, Guilherme, para bater um papo com esse quadrinista curitibano, um cara muito importante dentro da cena curitibana, cicloativista, e vamos, várias coisas. Começa aí,
hoje, Guilherme. Hoje nós vamos começar aqui. Guilherme, se você fosse se apresentar para a gente, como você se apresentaria?
Uma bela pergunta, né? Eu acho que, meu Deus, às vezes eu penso, né, quais são as coisas que me definem, né? Eu acho que a primeira delas, apesar de eu ter uma produção bem limitada nesse sentido, é como um artista de quadrinhos, né? É como eu me vejo, assim. Um artista de quadrinhos que acabou fazendo outras coisas, menos quadrinhos do que gostaria, mas aí ainda tem uma coisinha ou outra aí publicada, né? Mas é a primeira coisa que me define, assim.
E assim, quais que são, pro público saber, né? Quais são suas principais obras de quadrinhos?
Olha, eu fiz, lançado em 2008, eu fiz o 1968, de Tabura Baixo.
Falaremos bastante sobre ele.
Né, com Teresa Urban. Tenho a série também Candyland, que é uma série que né, de um jeito ou de outro, tem quase 30 anos aí, com uma parceria com o Olavo Rocha, um abraço, Olavo, que foi publicado em livro. Tem também o Cidade das Águas, também feito com o Olavo. Participei de algumas coletâneas, né, Entre Quatro Linhas, a Cidade Sorriso dos Mortos-Vivos, e tem alguma coisa com fanzines também, com impressos, né? E aí, sempre aqueles projetos que estão na gaveta e na cabeça e que em algum momento devem sair.
Que massa. E assim, uma outra coisa que todo mundo sempre pergunta é como que você começou a fazer história em quadrinhos?
No meu caso, eu diria que a grande culpada de tudo isso é aquela revista argentina, Fierro, né?
Opa, grande Fierro.
Eu tive a sorte, ou azar, né, dependendo como você vê isso, de conhecer ela no número 1, da primeira fase.
Mas não era de 70 e...
Não, ela é de 84, se eu não estou enganado.
Ah, nossa, é. Como é que foi isso? Como ela caiu na tua mão?
Olha, os amigos dos meus pais, era a Marisa e o Alberto, né? A Marisa brasileira, o Alberto argentino. Eu acho que a gente fez uma viagem para Buenos Aires lá no metade dos anos 80, assim. E eu acho que o Alberto me apareceu com esse negócio, assim, sabe? E na hora até me olhei meio assim, né? Falei, esse negócio, não tem nada a ver esse lance e tal. Aí eu abri aquilo e me deu, assim, às vezes as pessoas falam no momento de epifania, né? O meu momento de epifania foi quando eu abri a Fierro número 1, que eu ainda tenho lá em casa meio maltratada, tá lá.
A mesma edição?
É mesmo.
Ó, que bacana. E quantos anos você tinha nessa época?
11.
Ó, que massa.
E aí eu queria ser que nem o Moebius, né? Que foi ali que eu conheci ele, né?
Fácil, né? Qualquer um.
Eu queria ser o Moebius, eu queria ser o Horácio Altuna, eu queria ser o Alberto Breccia, que era o Alberto, eu nunca lembro agora se é o Alberto ou se é o Henrique que faz o Sonheiro. E mais outros ali eu conheci a escola argentina, né, de quadrinhos, aquele cara que foi desaparecido pela ditadura lá,
Osterheld.
Osterheld, sim, né, e mais uma galera que agora não vou lembrar o nome de todo mundo, né. Então ali eu entendi que quadrinho podia ser sobre qualquer coisa, né?
Sim.
E aí é aquela coisa, né? Como é a cabeça da gente, né? O meu pai tinha uma coleção de Asterix, que foram as minhas primeiras leituras, né?
Uhum.
E também daquela última fase da Gibi.
Sim.
E se eu tivesse a cabeça... Como é que eu vou ter a cabeça? 75, cara.
Se tem 11 anos, tem 11 anos, cara.
Né? Então, assim, e se você tem 3 anos de idade, né? Eu tô comparando 11 com 3, assim.
É.
Né? A Gibi já fazia meio que isso, assim, mas eu não vi, né? Eu ficava lendo o modo de ver, né? Ficava rasgando, acabando, assim, coitado, né?
Riscando,
ferrando tudo com aquilo. Mas daí voltei a ter o mesmo contato com a Fierro, né? E é uma coisa, assim, no meu caso, eu nunca tive uma ligação muito forte com essa coisa de quadrinho de herói, Disney, Maurício de Souza, é uma coisa que nunca me pegou muito, sabe? Eu acho, até vendo vocês conversando aí, às vezes, no Kitnet HQ, eu penso, poxa, isso aí tem negócio aí, né? Mas não me pega.
Claro.
Nunca me pegou, assim, sabe? Eu sempre gostei dessa parte mais autoral, assim, dos quadrinhos, né? Essa ficção científica, fantasia, mas essa coisa mais alternativa, mais autoral, que eu acho também foi o que acabou me levando um pouco pros fanzines, né?
Tá. Olha só, você estava com 11 anos, você tem contato com a Fierro, né? Daí segue, e você estuda artes, né? Você estudou artes em São Paulo, se não me engano.
Foi,
né?
Isso,
como é que foi? E como é que era a relação? Você já queria fazer quadrinhos nessa época? Já estava ensaiando fazer fanzine? Como é que foi?
Na verdade, eu fui para a escola de artes porque eu queria fazer quadrinhos. Você vê como era a minha cabeça, né?
Boa cabeça.
Né? Só que eu cheguei no lugar lá que só faltava você apanhar na cara, né? Se você falasse que queria fazer quadrinhos. Né?
Que ano que você começou na faculdade?
Eu entrei em 92. Ah. Eu tinha 18 anos. 92, né? Eu queria fazer, tentava fazer. Não, eu sempre. Eu fui por muitos anos muito ruim de roteiro. Né? Essa é uma coisa que é legal falar, assim, porque era uma dificuldade muito grande que eu tinha. Agora, nos últimos anos, que eu venho conseguindo desenvolver algumas coisas minhas, assim. Né? Até uns quadrinhos sobre bicicleta, né? Você falou.
Sim.
Mencionou antes.
Vamos da conversar sobre cicloativismo depois. Ah, então tá na pauta.
Onde é que eu tava? Então, assim, aí eu fui. Eu lembro muito daquela história dos saltimbancos de Bremen, né? Os quatro saltimbancos lá.
Sim.
Um deles fala assim: ah, eu não sabia o que fazer, então fui ser artista, sabe? No meu caso era um pouco esse, assim. Eu não queria fazer, sei lá.
Direito.
Nem engenharia, nem não sei o que. Eu queria. Eu vou fazer arte, né? Porque eu gosto de desenhar. Achava que gostar de desenhar era ser artista e não era nada disso, né? Depois eu fui entender depois de apanhar bastante lá na escola, né? Foi uma passagem bem tive bons professores, né? Também não vou falar assim, né? Mas eu acho que eu era a pessoa errada para estar ali, né? A culpa não era da escola,
mas,
era minha.
Mas que nem você está falando, olhando para trás, você tira alguma coisa ali daquela vivência, ajudou você, né?
Muitas coisas, né? Muitas coisas.
É porque você foi trabalhar com publicidade, né?
Fui. Isso foi uma coisa que me aconteceu depois, né?
Você já estava formado?
Já estava formado há alguns anos, inclusive, né? Eu tentei a mão ali, construindo, montando cenário. Eu fui assistente por um tempo curto, assim, da Regina Silveira, que é uma artista bem, bem importante, assim, né? Da arte contemporânea brasileira. Mas aí eu comecei a querer inventar alguma coisa com quadrinhos, e aí eu fui fazer a Candyland, que eram essas camisetas que eu fazia, né, na virada do século XX para o século XXI. Né, e isso me levou para a publicidade.
Ah, eu achei que da publicidade você tinha ido para Candyland.
Não, foi o contrário. Foi o contrário.
E a Candyland começou como um projeto de quadrinhos e camisetas?
Na verdade, essa história eu gosto de contar, né? Porque,
sim, pode contar.
De vez em quando alguém me pergunta, né? Candyland era o seguinte, né? Voltando a falar de fanzines, né? Eu cheguei na ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes, para fazer o curso de Artes Plásticas. Aprendi que ali quadrinho não tinha vez mesmo. Né, uma coisa assim, era a sub-raça da sub-raça, era a ralé.
Porque foi antes do Valdomiro, Paulo.
É que essa galera, esse pessoal era do C, do ECA.
Ah, né? Sim.
Uhum. Essa galera toda é do
era
C.
Era da comunicação, exatamente, você estava nas artes.
Exatamente. Até hoje, se você for ver, o Paulo Ramos falou isso, né, naquela disciplina, você estava nessa, né?
Sim, ele, sim.
Que os estudos sobre quadrinhos estão todos nas letras e não nas artes plásticas. As artes visuais têm uma ojeriza imorrível, eu acho uma burrice imensa. Pessoal das artes, eu gosto de vocês, eu sou disso, mas assim, gente, vão largar muito ser burro.
E é isso aí,
sabe? É uma burrice imensa. Até deixa eu falar um pouquinho. Porque assim,
fala.
Tem pintura ruim, tem escultura ruim, tem gravura ruim, tem novela ruim. E novela e literatura, que é a arte, a pintura é arte. Tem muito quadrinho muito ruim, né? Vocês estavam falando agora aqui no outro programa, né?
Sim.
Mas tem quadrinhos que podem perfeitamente, eu acho que, dialogar com uma contemporaneidade na arte, inclusive, né? O Daniel Bueno tem uma linha de pesquisa muito interessante nos quadrinhos abstratos, quadrinhos conceituais, quadrinhos que vão desmontando essa questão da linguagem dos quadrinhos. Ele mesmo faz algumas coisas nesse sentido, né? Sabe? Não tem o menor sentido isso, cara. Não tem nada a ver.
Pois entendeu? É, quadrinhos é tão arte ou tão comunicação quanto.
É, então, o quadrinho, eu acho que ele é esse momento de inflexão das duas coisas, né? Ele é arte e comunicação ao mesmo tempo. E pode ser mais arte ou pode ser mais comunicação, pode ser uma coisa mais hermética, né? Mas ele é de saída já visto como algo reles, assim, sabe? Mas voltando à história, né? Aí eu tentei fazer alguns fanzines ainda em Curitiba, aí, porque eu sou nascido, né? Aqui, criado e tal. E aí eu fui pra São Paulo pra cursar artes lá, né, na ECA, e aí eu acabei me juntando com o pessoal. Tinha um pessoal na Artes Plásticas que queria fazer quadrinhos, mas acabou que não deu muito certo ali, por vários motivos. E eu acabei me juntando com o pessoal das comunicações, para vocês terem uma ideia. O Olavo Rocha, que tá aqui na capa dos livros, né? Do Scandland, do Cidade das Águas, né? Ele era da publicidade, né? Ele fazia o curso de publicidade e propaganda. Um outro cara que andou já aprontando bastante coisa interessante, que é o Murilo Martins, né? Fez Eu Quero Ser um Pastor Alemão.
Sei.
Né? Ele andou inventando umas outras coisas, agora não vou lembrar tudo, assim. Era ele, o Olavo, e um amigo deles, que ficou meu amigo também, que era o Adriano. Né? Os três moravam numa república, o Adriano era de rádio e TV, o Murilo era de publicidade também. E o que aconteceu foi, o Olavo um dia viu umas coisas minhas e gostou do meu desenho. Ele achou que, pô, mano, cara, legal. E aí eu vi as histórias do Olavo, uhum. E acabou que virou uma coisa assim, o Olavo escrevia as histórias que eu queria desenhar e eu desenhava do jeito que o Olavo queria que as histórias dele fossem, sabe, um casamento feliz, assim. E aí, tô falando tudo isso pra contar a origem do Candyland, né? Aí a gente fez um fanzine, que foi o primeiro fanzine, foi a primeira coisa assim, que eu consegui publicar na vida, que foi o Luke Skywalker with Diamonds. Eu acho, até hoje, eu acho o melhor nome de fanzine que eu já vi, assim, é muito engraçado. E não fui eu que dei, né? Então eu posso falar também. E aí, o Luke, e ainda foi o único fanzine que eu fiz que teve mais de um número, ele teve 4 edições, e se eu não tô louco, agora eu posso estar misturando um pouquinho. Na segunda ou na terceira edição, o Olavo veio com uma historinha que chamava Candyland. E eu achei aquilo muito bom, assim, né? Porque tinha um personagem ali que pra mim pareceu o Black Francis, o Pixies, né? Então era aquela época de Pixies, Sonic Youth e tal, né? E eu achei aquilo tão bom, assim, falei, pô, que legal essa história, né? Então, e aí a próxima história ele virou pra mim, ô Guilherme, você não quer desenhar? Eu tô com mais uma história do Candyland aí, você não quer desenhar? Eu falei, quero, né? E aí fiz, gostei do resultado ali, né? Apesar de tudo, aí logo em seguida o look acabou, meio que nem fim de banda, assim, né? E aí o Olavo propôs da gente fazer um fanzine Candyland.
Uhum.
E aí a gente fez uma coisa que eu gostei de fazer também. Ali começou meu interesse por formatos, assim, né? Então era um fanzine tamanho A3, assim, aberto.
Gigantão.
Né? Para os padrões da época era enorme, né? Até o pessoal reclamava que não dava para guardar na prateleira, assim. É, né? E aí... Mas aí eu meio que comecei... E eram umas coisas daí meio sem o Olavo, assim. Porque eu mais ou menos fiquei associado ao Candyland, né? Apesar de ser uma coisa do Olavo. E eu comecei a inventar umas coisas lá em mim e botava assim, Candyland apresenta. Né? E aí foi virando isso, assim. E aí teve uma vez que a gente fez uma festa no lugar lá de um cara que era o Arthur de Lara, se eu não tô, Arthur Lara. Que era um cara do grafite dos anos 80. Eu acho que ele era meio ligado com aquele pessoal do Pinandá, Alex Valauro. Ele era meio... Se ele não era amigo, ele tava meio nessa história. Era o início da internet também, naquela época, era 95, 96. E a gente inventou uma festa lá. Não nem lembro o nome da festa, mas foi uma festa assim. Eu fiz a discotecagem com fita cassete e 2 Walkmans, assim, pegado num mixer. A pista de dança era um buraco no chão. A festa foi genial. E a gente inventou várias coisas, assim, impressos, fazendo, ainda não tinha essa ideia do impresso, né? E uma das coisas que a gente fez foi umas camisetas. E aí as camisetas tiveram uma aceitação super boa. E aí fiquei com essa história, não tava dando muito certo a coisa de cenário. Aí logo eu saí da Regina também. E aí a gente foi ficando com essa ideia, assim, ah, vamos fazer. E aí a gente inventou as camisetas, que era assim, a ideia delas era, a pessoa levava a camiseta e ia na tag dela, né? E é um fanzininho que era uma história do artista que estava na camiseta, era isso.
Então,
a Candyland, ela foi, acredito, né, a primeira camiseteria, eu detesto esse termo, mas, né, das milhares que infestaram o ambiente do design ali no início dos anos 2000. Sim. Eu acho que a Candyland foi a primeira, eu posso estar enganado, eu não lembro de outra antes. E ela era sempre esse cruzamento de editora com marca, assim, era esse híbrido, assim. Né? E o pessoal da publicidade me viu ali agitando as coisas do Candyland, teve uma certa projeção na época, assim, e me chamaram.
Chegou a abrir uma loja física, não abriu? Sim, ali no Alto da 15, né?
Na da Alto da Glória, né? Era a nossa lojinha escritório, era meio que o
QG. Eu morava ali, uma quadra dali, ali na Itupava. Então.
Era bem ali mesmo. E aí nisso me chamaram para fazer umas coisas com publicidade, fiz umas ilustrações, não deu muito certo, mas num desses trabalhos eu fiz uns storyboards pra uma história lá, né? E aí uma produtora lá, uma época, um trabalho que não tinha nada a ver, assim, me chamou para fazer uma história lá. Ah, e o que que você faz, né? Aí você tá naquela fase do canto, danço que eu represento, né?
Sim.
Aí eu falei assim, não, eu também faço uns stories, mas tinha feito dois na vida, né? Ela me chamou pra atender uns diretores que estavam lá na casa, né, na produtora dela, e eles continuaram me chamando. E foi isso. E aí eu fiz uma...
E você fez muitos, né? Se você olhar...
Devo ter feito centenas de filmes, né?
Porque eu vi que você chegou a fazer, até anotei isso, você chegou a trabalhar no videoclipe da Anitta.
Foi um deles, né? Dessa última leva, esse último... Não sei se é um disco, mas essa última leva aí, né?
Pois é, fez coisa pra escola, fez coisa pra empresas grandes. Assim.
Malditos Fones?
Ou fones malditos.
Fones Malditos, pois é.
Eu tava também, sou um dos culpados ali, né? Não, já fiz, né? Já fiz pra Coca-Cola, pra Skoll, pra Antártica, pra praticamente todas as grandes montadoras...
Pois é, um repertório, portfólio.
Portfólio, sim. Fiz pra Nike, fiz pra... Eu nem lembro agora. Eu gosto de me gabar disso, né? Teve um filme que eu fiz, inclusive, que teve a participação do Steven Spielberg. Eu já estive...
Oh!
Né? Já estive, com perdão do trocadilho, eu já estive num filme com o Steven Spielberg.
Olha só,
Como é que era? Como é que foi?
Era um, né? Que era assim, era uma propaganda de um carro da Mitsubishi. Que eles usavam umas cenas do De Volta para o Futuro, assim. Aí o carro ele ia, daí ele voltava, e no que ele voltava, o cachorrinho lá que eles tinham botado no carro voltava um cachorro robô, né?
Eu acho que eu lembro isso aí.
Eu projetei o robô e fiz as cenas que precisava, né? Eles usaram uma parte da filmagem ali da original, e aí nisso teve que ter a aprovação do Steven Spielberg. O pessoal, na época, me falou que foi ele mesmo que aprovou, né?
Mas
tinha que aprovar lá, ou pelo menos a empresa dele, sei lá, né? Tinha que aprovar essa história, né? Mas fiz, nossa. Eu até tô trabalhando num volume que, puta, aí eu tenho que encaixar isso nas minhas outras coisas, mas tá lá, já tá um troço grosso, assim. Eu queria pegar, assim, botar todos os storyboards. Mesmo os ruins, mesmo os... Mesmo aqueles que nunca foram filmados, eu queria botar tudo ali. E chamar aquilo de uma obra de uma vida, assim, sabe?
Sim, massa. Tipo um... Como é que é o nome disso? Book art.
Sabe? Tipo book art. Porque, assim, por um lado, os storyboards, eles... Eu vejo eles como tendo comido uma parte do meu tempo que eu poderia ter feito quadrinhos nessa época, nesse tempo, entende? Mas, por outro lado, eles me transformaram... E isso é uma coisa que eu falo para os meus alunos lá na faculdade, né? Eles me transformaram no melhor artista que eu poderia ter sido, assim.
Claro.
Sabe? Porque eu fui obrigado, né? A desenhar muito.
Essa coisa. Depois do próximo bloco a gente vai continuar essa história aqui.
Isso aí. Aguente
já
aí.
Voltamos aí, pessoal.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.